Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
Netweaving para transformar o mundo.
Roda a vinheta, panda! Pensadoras e pensadores, mais um Pensar a Dois no ar. O seu programa semanal de reflexão, debate, cutucação, para que a gente possa crescer, evoluir, para fazermos um mundo melhor. Afinal, pensar a dois é bom.
E pensar coletivamente é muito melhor. E hoje o programa está especial, hein, gente? Nós saímos do nosso estúdio cozinha e fomos até o Núcleo Pluri para entrevistar o Carimelo, ele que é fundador do Núcleo Pluri e também da SBN, Sociedade Brasileira de Netweaving.
Exatamente, nós fomos até lá conversar com o Cari para que ele explique um pouco mais, explicasse para a gente um pouco mais o que é o Netweaving, que é um conceito, uma metodologia, uma filosofia de vida relacionada na convivência com relevância. E como que essa convivência com relevância está em tudo no nosso mundo, desde a vida em família, a vida na nossa comunidade, a vida no trabalho. E fazendo a diferença, principalmente... No nosso mundo atual, no nosso mundo VUCA, né? E o Cari explica muito bem essa situação e como que o Netweaving pode nos ajudar, é essencial, melhor dizendo, para transformar o mundo e fazermos um mundo melhor.
É isso aí, então vamos à entrevista?
Vamos falar sobre Netweaving. Você poderia explicar para a gente a origem desse termo, como que ela se aplica no nosso dia a dia, como que as pessoas podem... fazer para utilizar o Netweaving?
Obrigado aí, Denis, pelo convite. O Netweaving, na realidade, se você for traduzir, é rede de tecelões. Então, é um movimento que já tem muitos anos nos Estados Unidos, mas que eu diria que não foi desenvolvido como deveria, até por falta de oportunidade, né? Porque o Netweaving, ele é, na realidade, a gente pode resumir como generosidade, né? No sentido de colaboração, compartilhamento. Então, o mundo precisava entrar mais em crise, em conflito, como está entrando, para que as pessoas começassem a sentir a necessidade de uma convivência, um tipo de viver no cotidiano mais amistoso, né? Então, de um lado, você vai ter sempre aqueles mais bélicos e, do outro lado, você começa a ter essa reação. Então, o Netweaving não avançou muito no mundo e por isso que a gente resolveu abraçar essa causa no Brasil, por causa das circunstâncias do planeta. E agora, pelo contrário, eu acho que é o grande momento de você entender que a gente se sente muito melhor ajudando as pessoas na rua, a gente se sente muito melhor inspirando as pessoas, seja uma pessoa física ou seja uma marca, né? Então, se você pegar aí Benegripe, é o vírus do bem, Porto Seguro, Trânsito Gentil, essa tendência de, seja nas marcas ou seja no dia a dia, de você ter relevância e você conviver de uma forma mais amistosa.
Legal. O Netweaving, ele tem alguma relação com o networking?
O Netweaving, ele é um passo além, né, dentro da nossa visão aqui do network. Ele não é melhor nem pior. Ele é parte integrante. O network é parte integrante do Netweaving. Por quê? Se a gente está falando em generosidade, a gente está falando também de generosidade nos negócios, né? Então, eu diria que o network dentro do Netweaving, ele só muda um pouco a conotação, porque o que a gente vê nos grupos de network é simplesmente as pessoas fazendo transações, né? Eu falo o que eu faço, outra empresa fala o que faz, mas não há o estabelecimento de um vínculo mais profundo entre as pessoas que são donas daquela empresa. E a gente não pode esquecer que cada vez mais a credibilidade depende dos donos da empresa, né? Se você pegar mercado de ações, mercado de ações deveria, não é assim que houve uma deturpação, deveria ser o resultado de boa gestão, de um posicionamento legal no mercado. Só que aí o que aconteceu, né? Em um momento no passado, que é uma outra história, foi dado aos CEOs que eles tinham que dar resultado, pagar o bônus do ano. Então, esquece aí governança, ter relevância na sociedade. O negócio era vender a qualquer custo. Então, também nos negócios, por isso que há essa necessidade hoje. Até digo, inicialmente, se você não é bonzinho, precisa parecer bonzinho.
Entendi. E como que a pessoa faz para ser um NetWeaver? Ela precisa fazer algum curso especial? Ela precisa fazer alguma leitura? Como é que ela se torna um NetWeaver no seu dia a dia?
Ela precisa desenvolver ou despertar uma coisa que um ex-diretor do Yahoo colocou muito bem, que ela precisa ter amor por si, pelas pessoas e pelo mundo. Considerando o amor, da forma com que ele colocou, o desejo altruísta de construção do outro. Então, se você tem o desejo altruísta de realmente fazer com que uma pessoa, ou as pessoas de uma empresa, ou pessoas do governo, pessoas que você convive, realmente fazer com que elas sejam melhores, isso é o ponto inicial para você ser um NetWeaver. Então, o que a gente vai fazer na SBN, na plataforma que a gente vai criar, é estimular as pessoas com informações para que elas vejam como é bom poder aplicar isso no dia a dia e se sentir querido, né? Não ter mais a solidão na multidão. Então, não precisa, inicialmente, não é fazer um curso. O que a pessoa precisa é despertar esse amor, despertar esse sentido de generosidade, de colaboração, e entender que isso é mais produtivo e produtivo de forma sustentável. Resumindo, isso você vai produzir melhor ao longo do tempo, inclusive vai produzir network, vai produzir relação com seus vizinhos, vai produzir relações de consistência que vão sim, num segundo momento, e não diretamente, que o NetWeaver não é essa reciprocidade imediata, em algum momento você vai receber isso de alguma outra pessoa. Você vai ajudar um vizinho, e, de repente, em outro momento, um outro vizinho vai te ajudar. E você vai criando essa rede de solidariedade no dia a dia e também nos negócios. E, inclusive, vamos esquecer, principalmente no governo.
É o que nós chamamos de reciprocidade assíncrona, não é?
Isso, pela física quântica, é reciprocidade assíncrona. Eu te ajudo e existe todo umas leis que mostram que em algum momento você vai receber isso em troca. Mas tem uma coisa importante também que a gente não pode esquecer, que é no aspecto neurológico. Existe o efeito Isaías, que diz que quando a gente dá alguma coisa, seja um presente, seja um abraço, o cérebro, ele não sabe se isso está sendo dado para fora ou para você mesmo. Então, no momento que você faz alguma coisa para o outro de forma altruísta, porque você gosta, você já se sente, em termos de bioquímica, você já se sente recompensado. Por isso que muitas vezes quando a gente dá um presente para alguém, você fala, não, obrigado, obrigado nada, adorei dar esse presente para você. Então, quimicamente, a recompensa, ela vem pelo ato de você fazer alguma coisa altruisticamente. O que não acontece quando você vai fazer um favor interesseiro. Aí, nesse momento, você não se sente recompensado, né? Por isso, inclusive, que uma pesquisa da Locomotiva, empresa de pesquisa, mostrou que é na classe mais pobre que você tem essa generosidade mais estabelecida, porque todos têm pouco e todos precisam se ajudar, né? E, ao mesmo tempo, quem não cai no banditismo, que é a grande maioria, né? São muito mais solidários, fazem festa juntos, eles têm uma convivência mais verdadeira pela necessidade de conviver e de colaborar e, principalmente, de complementar. Eu não tenho, você tem, vamos fazer uma troca aí, com isso você vai tendo aquilo que você precisa.
Perfeito. Vou fazer uma pergunta agora baseada numa declaração que o José Mujica deu há um tempo atrás para um documentário feito sobre a vida dele. Lá pelas tantas, ele comenta que não existe melhor negócio no mundo do que a generosidade. Você acha que o NetWeaving é um bom negócio para as empresas?
Eu diria que o NetWeaving é um posicionamento necessário para as empresas, né? As empresas, se elas hoje não tiverem um pedacinho do coração do consumidor, elas não vão vender, porque aí é commodity. Aí eu compro, né, arroz em qualquer lugar, né, quer dizer, não tem diferença. Então, na realidade, é um bom negócio no sentido de que isso tem que ser altruísta, né? Porque o consumidor não é burro. Então, se hoje o cara vai faz uma coisa, uma ação de generosidade, né? Por exemplo, vamos pegar aí a Porto Seguro, faz uma campanha do trânsito gentil, isso não tiver um fundo de verdade, ela não vai vingar. O consumidor não é mais burro. Ela sabe que a empresa precisa ter uma coerência entre aquilo que ela está divulgando como mobilização de publicidade e aquelas práticas que ela faz no dia a dia no mercado. Ah, então ela é altruísta na comunicação e demite as pessoas ou a administração por conflito, né? Então, quando ele fala isso da generosidade, não é uma generosidade babaca, vamos ficar todo mundo aí se abraçando e se beijando. É no sentido de você entender que ser generoso gasta menos recursos, né? Você se sente mais acolhido e com isso você precisa gastar menos dinheiro em saúde e você é mais feliz. Sendo mais feliz, você vai necessariamente produzir melhor. Então, sim, generosidade é um grande negócio, desde que seja de uma forma verdadeira. E isso, sim, precisa até, em cima da primeira pergunta que você fez, isso precisa ser desenvolvido, não necessariamente com curso, mas com uma vivência, e por isso que a gente vai criar a plataforma, está lançando essa plataforma, para isso, para as pessoas começarem a escutar notícias legais, se inspirarem com os exemplos dos outros, né? E aí vão começando a colocar isso na vida delas, nas empresas delas, e a coisa vai acontecendo. Tá?
Nós vamos entrar já nessa parte da SBN, da plataforma, mas antes uma última pergunta. Você acha que essa mudança no posicionamento, na postura das empresas, ela vem de cima para baixo ou de baixo para cima? Ou seja, os funcionários que têm que, por conta própria, no sentido mais altruísta, de generosidade, trabalhando internamente para que lá em cima a alta direção perceba a necessidade dessa mudança?
Eu acho que é os funcionários como consumidores, não como funcionários da empresa. De novo, o que eu acho que é o grande negócio é entender justamente que esse funcionário, ele também é consumidor, às vezes até do próprio produto daquela empresa que ele trabalha. A questão é que tem muita gente que trabalha numa empresa e não compra o produto da empresa porque tem raiva da empresa. Então, eu não acho que são os funcionários que vão pressionar a alta direção. Eu acho que o mercado vai pressionar a alta direção. E quem faz um projeto desse é assim, é lá de cima, é dos acionistas, do presidente, que entende que se ele não fizer um movimento, a marca, a empresa não fizer um movimento desse, ele vai gastar mais dinheiro com publicidade para convencer o consumidor de que eles têm um produto legal, um produto bacana. Tal. Então ele vai gastar mais. No momento que ele entender que ele, refazendo o interesse dele de realmente ter uma relevância na sociedade, resumindo, né, ele quer contribuir, aí vem todo um trabalho de responsabilidade social, né, inclusive com os funcionários, de fazer uma administração mais generosa, uma administração mais cooperativa, aí sim as coisas funcionam. Por isso que não dá para ser de baixo para cima. Então não acredito que os funcionários, não estou dizendo que não possa acontecer, vão fazer essa pressão, né? Porque eles vão dizer o seguinte: eu sou um NetWeaver fora da empresa, aqui na empresa não dá. Por quê? Porque todo o sistema não permite que isso aconteça. Então, dentro da empresa é de cima para baixo. Como é que de cima para baixo vai ser pressionado? Pelo consumidor, que inclusive pode ser funcionário dele, mas o funcionário na empresa não vai ser um NetWeaver. Ele vai dizer, inclusive, ele vai denegrir a empresa no momento que ele fala: eu sou um NetWeaver fora, porque lá dentro daquela empresa não tem jeito.
Perfeito. E agora entrando mais na parte da SBN, queria que você explicasse um pouquinho mais de como que surgiu a Sociedade Brasileira de NetWeaver e também dessa plataforma que vai ser lançada em breve. O que as pessoas vão encontrar lá na plataforma, empresas também, elas podem fazer parte, enfim, que você detalhasse um pouquinho mais desses dois projetos.
A SBN nasceu como Sociedade Brasileira de Network, com o Marcelo Palhares, quase 10 anos atrás. Chamava-se Confraria Palhares, depois de um tempo ela veio para a gente transformou a confraria na Sociedade Brasileira de Network. Depois de um tempo a gente viu que o network, como eu já falei, não era suficiente porque a gente quer como propósito, o nosso propósito é transformar pessoas para transformar o mundo dentro de um conceito de convivência com relevância. Então a gente trocou para a Sociedade Brasileira de NetWeaver. Íamos fazer isso como um centro cultural, vimos que não dava, e aí fomos para o entendimento de que uma plataforma atingiria mais pessoas, seria mais presente no dia a dia, e então por isso que a gente optou pela plataforma, né? Então a plataforma vai ter vários assuntos, né? Sustentabilidade, diversidade, inclusão, educação, economia, dentro desse conceito de NetWeaver, quer dizer, dentro dessas áreas, o que está acontecendo em termos de colaboração, de novos modelos, modelos mais sustentáveis. Inclusive a gente tem aí na área de sustentabilidade já um acordo com a ABRAPS, que é a Associação Brasileira dos Profissionais para o Desenvolvimento Sustentável, que vão alimentar a gente com informações. Então, a plataforma, o objetivo dela vai ser esse, de informar, isso é importante entender, vai informar, depois que informou, a pessoa começa a se interessar mais, aí ela vai ter cursos digitais, né, online, que ela pode consumir aquilo, depois ela começa a ir para cursos mais presenciais, que aí o que eu falo, não adianta falar de convivência com relevância se não tiver a parte presencial. Aí ele começa a participar de curso e começa, nesse momento, que ele ainda é um associado, ele só está ali consumindo a plataforma, ele começa a ser convidado pela presença dele na plataforma a ser um membro, e com isso, além dos cursos presenciais, ele vai poder começar a participar das reuniões presenciais dos NetWeavers e dos eventos, né? A gente também vai ter grupos de carros que estão ligados a NetWeavers, de motos, então aí vai ter evento de música com moto, com
gastronomia,
aí a gente vai começar, sai do digital, né? E aí começa a ter o presencial também retroalimentado pelo digital. E aí você vai devagarzinho criando vários grupos. Nosso objetivo é ter pontas físicas no Brasil inteiro, inclusive já tem hoje em 3 lugares do mundo que já estão interessados em trabalhar a plataforma e ter nesses lugares uma ponta física onde as pessoas vão se encontrar ao longo do tempo. Então, basicamente começa com um associado, a pessoa física, e vira um membro. No caso da pessoa jurídica, ela já entra diretamente como um membro, com licenças de acesso à plataforma para os funcionários, quantos funcionários eles quiserem dar esse tipo de acesso.
Então a plataforma vai ajudar a criar essa cultura do NetWeaving aqui no Brasil?
A plataforma, o objetivo dela é criar essa cultura e, mais do que isso, é profissionalizar essa cultura. Voltando àquela tua pergunta lá do José Mojica, dizendo, né, fazendo da generosidade, fazendo do compartilhamento, da colaboração, né, um bom negócio. Né? Ah, mas isso não perde o glamour da coisa? Não, pelo contrário. Imagina se todos os negócios hoje fossem negócios com essa base conceitual do NetWeave, né? E todo o mercado financeiro começasse a avaliar as empresas, como começa a avaliar, pela forma com que o consumidor enxerga o posicionamento daquela empresa em relação à comunidade. Então aí todo o dinheiro estaria sendo colocado em empresas que têm esse tipo de postura ou de posicionamento. Tá?
Perfeito. E para encerrar, como é que se desenvolve essa convivência com relevância? E como que as pessoas podem ter uma existência relevante?
Gostando de gente. Né? Tá certo, tem mais pessoas que é difícil de gostar, principalmente a gente viveu nas eleições aí, né? Tem umas pessoas que,
né, se revelaram.
Por mais altruísta que a gente queira, fica difícil de passar pela goela. Mas o nosso objetivo não é agradar todo mundo. Nosso objetivo é ser uma referência, de posicionamento no seguinte sentido. Nós pensamos isso, acreditamos nisso. Se você quiser, você venha se juntar com a gente. Marketing 3.0, né? Eu digo aquilo que eu acredito e quem tiver identificação vem estar com a gente. Então, precisa gostar de gente, né? E também fazer um esforcinho também de gostar daquelas pessoas mais radicais, né? Seja da extrema esquerda ou seja da extrema direita. Essas pontas não têm negociação, né?
E a existência com relevância é achar...
E aí o final do processo é você ter... Se você convive com pessoas, né? Conviver com pessoas, com grupos e com a natureza. E relevância é tudo aquilo que cura uma dor ou resolve um problema. Então, na realidade, se a gente estiver preocupado a todo momento em estar resolvendo um problema ou estar curando a dor de alguém, ou a nossa própria, nesse momento você está tendo uma relevância. Resumindo, se você sumir, alguém vai sentir falta de você. Então, seja para uma pessoa, seja para uma empresa, a relevância é, se eu não existir, qual a diferença que eu faço? Ou se eu não existir, em quanto tempo aquele buraco ele é preenchido? Então, o nível de relevância vai depender dessa na realidade, considerando, inclusive, legado, já que você falou, aquelas ações do dia a dia que vão construir a minha imagem de credibilidade. Né? Relevância está diretamente ligada à credibilidade. Né? Então, legado nada mais é do que ações que eu faço de NetWeaving, como NetWeaving, né? De colaboração, compartilhamento, de acolhimento, de estar presente, de apoiar, e essa somatória é que dá a minha relevância. E aí, o dia que eu ficar doente, tenho certeza que todo mundo vai querer ajudar, o dia que eu precisar de alguma coisa, alguém vai me ajudar. Então, até num primeiro momento, com esse segundo interesse, sim, e depois ele acostuma que é bom. Como eu digo, sim, aprende que é legal ser legal.
Maravilha. E para encerrar, Cari, queria que você deixasse uma mensagem de encerramento para os ouvintes do Pensar a Dois.
Pensando a dois, né, eu com todo mundo que está escutando, e vocês pensando que sempre tem alguém do seu lado, é pensar que do seu lado, né, na sua família, nos seus amigos, todo mundo tem uma dor e todo mundo tem um problema.
E que se você se preocupar com a dor e o problema dessa pessoa, com certeza, em algum momento, não ela, mas uma outra pessoa também vai se preocupar com a sua dor e com o seu problema. Então, ou a gente cria essa rede, como diz o Neto, essa rede de testemunhas, essa rede de pessoas que querem construir alguma coisa que tenha significado, que seja inspiradora, que seja consistente, ou a gente vai continuar nesse mundo insustentável, né, da ganância, do individualismo, e aí não adianta reclamar que a corrupção está correndo em Brasília, ou na minha prefeitura, ou dentro da minha casa, ou dentro da minha empresa. Né? Então, a corrupção aliás, a corrupção cria uma relevância ao contrário, entendeu? Então, aí as pessoas vão ter que escolher. Então, a mensagem é essa, né? Olha a pessoa que está ao seu lado como uma pessoa que ela precisa de você, da mesma forma que você precisa dela. E aí, siga a sua vida que você vai sentir uma coisa chamada felicidade em algum momento.
Legal. Muito obrigado, Cari. Falamos aqui com o Cari Mello. Ele que é coach, palestrante, consultor de empresas, músico, tem várias funções. Também presidente, fundador da Sociedade Brasileira de Netweaving. Fique sintonizado aí que daqui a pouco tem o Dicas Aleatórias. Um grande abraço. Até mais. Pois bem, minha gente, começando agora o Dicas Aleatórias, o quadro em que eu e a Pri damos umas dicas genéricas, umas dicas muito loucas sobre os mais variados temas. Pode ser gastronomia, ikebana, pátina, DKP, enfim, o que der na nossa telha insana. Amor, qual que é a sua dica aleatória de hoje?
E a minha dica de hoje é dica de arte, hein, gente? É uma dica de um Instagram de fotografia meu. Olha na minha só. Página de hoje eu vou vender meu jabá, vou quebrar esse protocolo e vou vender meu jabá. Vou pedir para vocês me acompanharem aí no Instagram, Spencer Fotografia, porque afinal, além de engenheira, além de escritora, educadora, além de palestrante, educadora, modelo, manequim, também sou fotógrafa. É isso aí, gente. Então me sigam na página Spencer Fotografia no Instagram. Também tem no Facebook. E lá vocês podem acompanhar várias fotos minhas, né? Fotos de artes, aliás, fotos artísticas, fotos de book profissional, fotos de paisagem, fotos que eu sempre faço e trago algum olhar diferenciado, principalmente voltado para o abstrato, alguma coisa mais enigmática, mais poética. Então, por favor,
sigam-me no Instagram.
Sigam-me no Instagram, Spencer Fotografia. E qual é a tua dica, amor?
A minha dica é para você que curte uma série humorística das antigas.
Humorística? Agora baixou o Cebolinha também.
É, a série humorística... Para quem acompanhou, vai se lembrar, essa série aconteceu, ela foi exibida de 2005 até 2013 em canais a cabo. E agora ela está disponível no...
Netflix.
Não, no Netflix não. No Prime Video da Amazon. É o The Office, né? Que é uma série que eles chamam de Mockumentary, né? Que é um documentário falso, um documentário humorístico. É um sitcom que acompanha o dia a dia de um escritório, de um pequeno escritório nos Estados Unidos, cuja especialidade é vender papel. Né? E a grande estrela desse programa era o Steve Carell. Ele é o gerente, né? O Michael Scott é o gerente dessa unidade, mas é um cara totalmente insano, né? Totalmente desequilibrado, é um cara extremamente vaidoso, narcisista e que acha que é o melhor chefe do mundo. E ele tem métodos pouco ortodoxos para motivar as pessoas, para abordar temas delicados, toda hora ele convoca reuniões, enfim, acaba sendo muito engraçado. E quem trabalha em escritório, ou já trabalhou em escritório, certamente já se deparou, não com situações iguais, né, mas com situações muito parecidas, né, aqueles constrangimentos típicos do mundo corporativo, mas que é colocado na série de uma forma muito bem humorada, nesse estilo que eles chamam de mockumentary, né? Então, a câmera, na verdade, ela fica ali como uma observadora, né? E tem alguns momentos da série em que eles gravam depoimentos com os personagens, né? Para dar uma certa veracidade, uma falsa veracidade, digamos assim, a essa série. Então eu recomendo, eu adoro, sou fã de carteirinha, principalmente do Steve Carell, né? Ele não ficou até o final da série, foram 9 temporadas, mas ele ficou até a 7ª e saiu para seguir a carreira dele no cinema, né? E as duas últimas séries, as duas últimas temporadas já não tinha ele, então caiu um pouco a qualidade. Então se você gosta de sitcoms, de programas humorísticos, vale a pena assistir, se você já assistiu, para rever, e se você não conhece, vale a pena, embora ela não seja contemporânea, né, não seja nova, o humor é muito refinado, então você consegue assistir e curtir numa boa. Está na Amazon Prime Video, a mensalidade do primeiro mês é R$7,90, né, é mais barata que o Netflix, né, então acho que vale a pena assinar e acompanhar essa série, que é a minha dica aleatória de hoje. É isso, meu amor?
É isso aí, galerinha. Então vamos encerrar o nosso Pensar a 2 de hoje. Tchau para vocês e até o próximo Pensar a 2.
Beijos, abraços e aperto de mões.